Bem-vindos a mais um episódio aqui do Icônico Cast. Meu nome é Marcelo Santos e este é mais um EP solo aqui do Icônico. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre uma das atrizes mais famosas de todos os tempos e uma atriz que tem que a figura dela muitas das vezes é mais reconhecida, a imagem dela, né? Mais reconhecida, é mais conhecida do que os próprios trabalhos que ela já realizou. Principalmente pelo fato dela ser uma atriz que muito antiga, já falecida, então muita gente não teve acesso aos trabalhos que ela já fez, mas a figura dela e a imagem dela todo mundo conhece, que é Marilyn Monroe. Quando eu pensei em trazer esse tema aqui para o podcast, eu comecei a estudar sobre, né, e percebi que a vida da Marilyn não dá para contar apenas em um episódio. Já vou deixando isso aqui no começo, que eu vou fazer uma minissérie aqui dentro do Icônico que é contando a história da Marilyn, dividida em três partes. Esta é a primeira parte, que vai falar sobre como ela ficou famosa, como ela se tornou Marilyn Monroe. Aí vai ter uma segunda parte sobre principais trabalhos, carreira. E uma terceira, que seria a queda de Marilyn, com a morte da Marilyn, os problemas dela que ela teve com droga, enfim. Todas essas polêmicas envolvendo a vida de Marilyn Monroe. Antes de começar o episódio, só queria mandar dois recadinhos. O primeiro recadinho é: siga a gente nas redes sociais, que no caso seria Instagram, temos página no Facebook, e também siga a gente aqui, ó, no Spotify ou aqui no Castbox, que são as plataformas que a gente está disponível. E o outro recadinho é: se você gostar dessa série, né, dessa minissérie que eu tô fazendo sobre a Marilyn, vai lá no Instagram pra gente trocar ideia, porque eu só vou soltar a parte 2 desse episódio quando vocês forem lá pedir e eu ver que vocês realmente estão querendo saber sobre a vida dessa celebridade. Desculpem se tá tendo muito ruído, muito barulho, é porque tá tendo uma obra aqui no meu vizinho, sei lá onde, no bairro aqui, que tá parecendo que tá dentro da minha casa. Mas espero que isso não interrompa a experiência de vocês escutando o nosso podcast. Mas enfim, gente. Marilyn nasceu pelo nome de Norma Jean Mortensen, e foi em Los Angeles em 1926. A Norma sempre sonhou em ser uma estrela, mas a sua vida foi bem conturbada, principalmente por ela ter sido criada por uma figura sem uma figura paterna. Em uma época que a discriminação de uma mãe solo, gente, não era fácil, não. Também haviam diversos problemas históricos, psicológicos da sua família, né? No caso, a sua mãe chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica e a sua avó tinha sido diagnosticada com esquizofrenia. Ah, e detalhe, essa mesma avó já tinha tentado até matar a Marilyn quando ela ainda era uma criancinha. Após a internação da sua mãe, Norma foi levada para um orfanato e passou grande parte da sua infância transitando entre diversas casas de adoção temporária. E em sua autobiografia, ela aponta que essas casas aproveitaram que o orfanato estava disposto a pagar por essas famílias cuidarem das crianças. E se aproveitavam para trabalhar, para usar essas crianças para realizar trabalhos domiciliares de forma gratuita. Ou melhor dizendo, né, recebendo, né, para ter esses serviçais dentro de casa, já que o orfanato pagava uma determinada quantia para essas famílias. Bom, aos 12 anos, a Marilyn, até então Norma, conseguiu ser adotada por Grace, a sua tia, e passou a morar com ela e seu marido. Mas não foi o fim dos seus problemas. Alguns biógrafos que já escreveram sobre a vida de Marilyn afirmam que na época Norma foi abusada sexualmente por este marido de sua tia. Ou seja, né, nem quando ela pensou em ter, né, uma casa estável, com uma família estável, ela teve paz, que novamente ela foi abusada de uma forma diferente, claro, mas continuou sendo abusada de uma forma, digamos que até pior. Anos depois, o casal decidiu que deveriam se mudar de Los Angeles, mas o homem não queria levar a Norma. Anos depois, o casal decidiu que deveria se mudar de Los Angeles, mas o homem não queria levar a Norma contigo. Ela também não queria ir morar no interior, porque era em Los Angeles que a cena artística acontecia, e mesmo depois de todos esses problemas que ela passou na vida dela, até os 12 anos, ela continuava com esse sonho de se tornar uma estrela de sucesso e ser famosa. Para ela não retornar para o orfanato, né, com 12 anos, sua tia Grace teve a ideia de que ela deveria se casar, pois assim a menina não retornaria para o orfanato e conseguiria continuar morando em Los Angeles, já que ela ainda sonhava, né, como eu falei, em ter essa vida de famosa e ser uma estrela de sucesso. Foi aí que eles conheceram o pretendente Jim Dougherty, que morava no mesmo bairro que essa família, que ela e a tia, e 4 anos depois, quando Norma tinha 16 anos, ela já estava casada. Eles viveram uma vida normal de um casal norte-americano, até que o esposo de Marilyn, até então Norma, eu vou usar os dois trechos só para não ficar repetitivo, tá, gente? Mas o momento da transição de Norma para Marilyn, eu vou deixar bem explícito aqui. O marido dela foi convocado pelo exército para ir até Xangai durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ele não chegou a lutar na guerra, não, tá? Ele só foi convocado lá por ações burocráticas, enfim. Não chegou a ir de frente, assim, na Batalha da Guerra, não. E durante os 2 anos que seu esposo estava em outro país, a Marilyn teve que sustentar a própria casa e começou a trabalhar em fábricas. Essa era uma fonte de renda muito comum entre as mulheres durante aquela época, durante a Segunda Guerra, que já que os homens estavam trabalhando, né, muitas fábricas contratavam mulheres para, da mesma forma que a fábrica não se manteria sem funcionários, também haveria a possibilidade dessas casas serem sustentadas por alguém que não fosse a figura masculina. E nessa época era muito comum que fotógrafos fossem até as fábricas para fotografar essas mulheres trabalhando, para mostrar exatamente isso, que o país não estava parado e que enquanto os homens estavam lutando pela pátria, as mulheres mantinham a economia movimentada, né, gerando esses empregos, rondavam, o país não parou. E foi em uma dessas visitas dessas fábricas que o fotógrafo Dave Conover conheceu Norma e ele se apaixonou por ela e realizou as primeiras fotos profissionais de Marilyn. As fotos ficaram tão boas que dias depois uma agência de modelos já tinha entrado em contrato com Norma para que ela integrasse o cast de modelos. Marilyn começou a conseguir tantos trabalhos como modelo que ela teve que largar seu emprego na fábrica e se dedicar exclusivamente à modelagem. Vale ressaltar que a aparência da Marilyn na época podia ser utilizada em diversos estereótipos daquela época, como a pin-up, a garota comum de bairro, a camponesa do interior, entre outros milhares de editoriais que ela fez e participou. Depois de fazer, né, esses editoriais e participar de capas de revistas com os mais diversos temas nos Estados Unidos, sua agente teve a ideia de platinar o cabelo de Norma, porque, segundo ela, as loiras eram mais versáteis e tinham a possibilidade de fechar mais editoriais e capas de revista. Foi aí que Marilyn começou a se aproximar da aparência que ficou tão conhecida, a tornando um grande ícone com seus cabelos loiros, bem claros, que é essa figura que a gente conhece. Mas se você jogar no Google, você encontra fotos dela com os cabelos ainda castanhos escuros, meio enruivados, meio acobreados, que são as madeixas naturais de Norma Jean Marilyn Monroe. Só que aí, gente, durante esse processo, né, de fazer editoriais e de trabalhar como modelo, depois desses 2 anos que o marido dela tinha ido para a China, ele retornou e não gostou nada do que viu. Voltou sua mulher totalmente diferente, com cabelos platinados, mais independente, não sendo aquela esposa ideal para a época e para ele. E não demorou muito para os dois estivessem separados. E após se divorciar, a agente de Norma disse que foi o momento ideal para que isso acontecesse, pois ela já estava pensando em colocar a Marilyn para trabalhar no cinema, em pontas de filmes. E na época, Pensar uma mulher casada trabalhando no cinema era impossível, porque nenhuma produtora de filmes ia contratar uma mulher casada que tivesse filhos ou, enfim, uma casa para cuidar para trabalhar como atriz e ter essas duas funções, porque para eles a mulher deveria ficar somente no casamento e focada no casamento e não poderia. E ela iria focar no casamento e não daria a devida atenção para a produção do filme. Foi nessa época que Marilyn conheceu um dos maiores presidentes de produtoras de filmes da época, que era o presidente da Fox, que assim que teve o primeiro contato com ela, já decidiu contratá-la, mesmo não sabendo muito bem aonde colocá-la e em que trabalhos colocar ela. Ele contratou ela apenas para que nenhuma outra emissora ou produtora contratassem. É, ele já sabia, ele já tinha enxergado o potencial dela, mas ele ainda não sabia como usá-la e como em que trabalhos colocá-la. E também foi ele, em uma das reuniões, que sugeriu o nome e decidiu, junto com ela, que ela deveria se chamar Marilyn Monroe. E desde então, ela assumiu esse nome e que foi tão popular e é tão enigmático. É, chegamos aqui no momento em que Marilyn se tornou Marilyn. Vamos dar uma pausa, segurar aqui. Eu volto na parte 2 desse episódio contando o começo e como foi a carreira de Marilyn como atriz, principais filmes. Então, se você gostou desse episódio, vai lá no Instagram, curte, comenta, pede a parte 2, que já já ela sai. Um grande beijo e até o próximo episódio.